E aí, galera, na paz!
Caralho,
mais está ou menos. Começando o primeiro... Como é que é o nome?
Isipo!
Ai, caralho. Essa é a nova proposta do podcast, um podcast de 30 minutos, sem edição, mas será explicado em breve pelo César. E eu estou aqui hoje para o nosso primeiro podcast com o César.
Fala, pessoal. Será que seremos deuses astronautas?
Eu não quero ficar com aquele gigante de fralda. Não quero,
não. O César tá quase lá.
É foda.
Roupas íntimas, sequinho.
Tô aqui também com o Herbert.
E aí, pessoal? Eu acho que o Josué é alienígena. Porque ele tem a cara no meio da cabeça.
Cara, eu não tenho culpa se minha cabeça é maior que meu rosto, bem maior. Isso é bullying!
Fica de coisa 10 meses, cara.
E eu tô aqui também com o Josué.
Cara, minha frase foi abduzida.
Sonda anal.
Ai, caralho, eu sou o Fábio e eu não sei o que vai dar essa maluquice aqui.
Sonda anal.
Bom, este podcast não contém spoiler de nada, é um papo livre e o César vai explicar a proposta do nosso novo programa que no futuro, se der certo, irá ao ar ao vivo no Facebook e com alguma ediçãozinha pequenininha para o YouTube.
Então, Fábio, essa ideia surgiu realmente do nosso bate-papo do dia a dia, né? Que a gente assiste filme, assiste seriado... Lê HQ, assiste anime. Então aí sempre a gente vem com aquele questionamento, né? E se acontecesse tal coisa? E se, por exemplo, a gente tivesse superpoderes igual os X-Men? Como seria a nossa vida? O que seria que acontecer? Se a gente pudesse voltar no tempo, que nem De Volta para o Futuro? Se a gente realmente fosse dominado pelo Google, o que poderia acontecer, né? Então são essas dúvidas que a gente veio tratar aqui nesse bate-papo de maluco aqui. A ideia é tentar trazer alguma coisa divertida, né?
Sim.
E alguma novidade, sei lá, alguma loucura que vem na nossa cabeça.
Verdade.
E se?
E se pô?
E se pô? Você quer explicar, Rabbit, o nome? Caso alguém não tenha ouvido a leitura de e-mails de algum podcast nosso onde a gente explica, o que é o e se pô?
Não quero, não.
Então tá bom. Então...
E a na ideia verdade... é como o Fábio come rapidinho. É só 30 minutos de bate-papo, sim, né? Rapidinho.
Nem eu, nem o César quer que eu explique. Então que tem uma gíria aqui em São Paulo que é se pá, a gente vai fazer isso. Se pá, ia acontecer isso. Então a gente criou se pô. E se pô.
É isso, entendeu? Aí.
É meio besta, mas é isso.
É. Mas é,
que tinha pra hoje.
Mas é feito por bestas, então tá bom.
É.
E aí, no bate-papo inicial, onde a gente teve o brainstorm para esta parada aqui, quem pensa que o podcast não tem brainstorm? Tem sim. A gente somos bastante organizados, se você acha que não. Eu dei a ideia da gente falar do Alien. Do Alien Xenomorfo.
Quem? Aqui.
Xenomorfo.
Xenomorfo?
É, o Xenomorfo
tá o seu guarda-roupa, cara.
É verdade, tá foda. O Alien Xenomorfo, aquele Alien do filme Alien, o Oitavo Passageiro, etc, né? Pegando um pouquinho de carona aí no filme que vai vir, o Alien Covenant. E aí, a ideia foi, e se o Alien existisse de verdade? Como seria na nossa vida?
Então a gente montou um cenário, né? Tipo um RPG. A NASA tá estudando, né, lançar uma sonda... Não anal, né? Uma sonda...
Caralho,
mas não é a NASA,
se a NASA lançasse uma sonda anal, seria foda.
Caralho, do nariz até a bunda, ia ser foda.
Em 2020, ela quer mandar uma sonda chamada Juice pra lua lá de Europa, né? Uma das luas de Júpiter, pra ver se realmente tem vida ali debaixo daquela...
Correção, tá? Não é a NASA, é a Agência
Europeia. Agência Europeia, desculpa, é verdade. A Agência Europeia tá montando uma sonda chamada JUICE, que vai mandar pra uma das luas de Júpiter, chamada Europa, né? Pra investigar se realmente tem vida ali debaixo daquela crosta de gelo ali, aquele... um oceano de vida ali embaixo, né? Então aí a ideia era a seguinte: se em 2022, dois anos depois, fosse comprovado realmente a existência de organismos vivos complexos lá na Lua, debaixo do gelo, e em 2040, 20 anos depois, os nossos cientistas enviassem uma expedição tripulada para verificar esses alienígenas, e se, quando chegássemos lá, descobríssemos que a civilização europeana é mais avançada que imaginássemos.
Bom, então, começando... 30 minutos, agora a gente vai bater um papo sobre essa situação.
2040, esperto tá magro.
Boa, José, boa.
Mas eles vão sair da União Europeia também?
Vão. Porque a sonda é europeia, né? Que tá indo pra lá, né? Então, primeiro, eles vão ser igual os aliens que a gente conhece? Ou os aliens do filme do Aliens? Ou vão ser diferentes? Avançado até que ponto?
Eu acho que
Enigma muito do Abismo, você lembra?
Acho que Enigma vai ser naquela Enigma pegada. Do Abismo, boa pegada.
Vai ser naquela pegada, hein, eu acho.
É porque a gente imagina que o alienígena ele vai ser humanoide, que nem a gente, né?
Sim.
O alien, apesar dele ser um escroto, ter aquela carcaça, tudo, ele é meio humanoide, né? Mas e se não for? E se for uma parada que a gente não consegue entender? Tipo uma cor nova.
Tipo um ser de... É porque, assim, hoje a gente tá, como você falou, a gente tá acostumado com os elementos que tem aqui na Terra.
Sim.
Oxigênio, hidrogênio, carbono, né? E se ele, em vez de usar o carbono, que tem 8 ligações, usar o silício, por exemplo, que também tem 8 ligações, se não me engano. Então ele for de silício em vez de carbono.
Caralho, ia ser foda. Ia ser um monte de processador, então.
Cara, ia ser uma coisa, cara.
Transformers.
É verdade,
seria
pode
Transformer.
Crer.
É verdade.
Poderia ser.
Por exemplo, tem agora uma, vamos dizer, no filme A Chegada, uma alienígena diferente, né? De formato diferente e são extremamente inteligentes. Eles têm uma aparência meio que de um polvo e tal, mais ou menos parecido.
Sim.
Nesse filme, a gente vê só um pedaço, mas quando ela entra dentro da cabine deles, lá, entre aspas, eles têm uns pescoços gigantes, além de ter aquela aparência de polvo, né? Porque quando mostra de fora, a gente vê...
Só uma parte dele, né?
Cara, vocês estão descrevendo os alienígenas do Simpson.
É isso mesmo.
Eu não lembro.
Então, esses alienígenas seriam hostis? Pra gente montar o cenário aqui, cara, pra gente ver o que ia acontecer.
Eu acho que sim.
Cara, os alienígenas que vivem no gelo seriam vikings.
Então seriam hostis pra caralho.
Sim.
Então eles teriam tecnologia igual, similar à nossa, assim? Eles poderiam viajar de um planeta pro outro?
Mas não? Eu acho que não.
Ou
não,
até o Mjolnir.
Então,
Mjolnir.
Mas
ou a gente chegou lá, eles estão ainda na fase das cavernas que a gente estava aqui, por exemplo.
Então, só que assim, tem um pedaço de no filme, acho que é o segundo do Star Trek, que eles passam por um planeta em que os alienígenas eles estão ainda na idade das cavernas
sim,
ainda.
Sim, sim, sim.
Que até eles brigam porque o capitão deixou ser visto por eles e não podia, né? Porque podia atrapalhar a história deles e tal.
Cara, eles amam isso aí?
É quase isso. E é bem isso, né? Porque a gente tem tanta essa pegada mental de que sempre que quando aparecer um alienígena ou a gente for expandir no espaço, né, nossas buscas, encontrar sempre raças mais inteligentes que a nossa. E pode ser que não.
É verdade.
Pode ser que eles sejam mais atrasados que a gente.
Mas tem uma parada que eu tava conversando com o César, que é em relação à forma e como a gente acha que eles são pela forma que eles têm. Por exemplo, se os alienígenas que a gente conhece, o Predador, por exemplo, ele é feio pra caralho, mas ele é alto
tecnologia, alta super tecnologia.
Só que os costumes deles são costumes antigos. Eles Sim. caçam, eles fazem aquela coisa, né? E outra parada também que influencia nisso, que talvez eu acho que seja mais nessa pegada, até porque ali tá congelado, né? Então eles estão abaixo da camada de gelo e estão na água. Então eles iam ter, eu acho que mais formato dos seres aquáticos que nós temos aqui na Terra. Como é no Tropas Estelares, que eu falei com o César, Sim. que os insetos, eles são inteligentes ali, né? Eles não são burros, mas eles parecem ser burros. Então, eu acho que seria mais nessa pegada, algo mais parecido com seres aquáticos, né? Da nossa Terra aqui, só que com alguma inteligência, né?
Até tem um alienígena nesse estilo de mais aquático no aquele filme foda pra caralho, Lanterna Verde. Tem um dos lanterna que é tipo um alienígena e aquático.
É
até
verdade.
O Hal Jordan, ele fala, né? Um peixe falando. Ele disse, eu sei que eu tenho uma aparência parecida com as criaturas aquáticas do seu planeta.
Mas é até aquele lá do Hellboy, né? Tem o...
Sim, é verdade. Sim.
Que ele é... Então, talvez ele se desenvolva por conta do meio da água, a comunicação dele seja telepática. Pode ser.
Então eles poderiam, nesse sentido, então, influenciar a raça humana telepaticamente.
Sim, talvez sim.
Então talvez seja por isso que a gente não tenha descoberto eles até agora.
É porque também tem outra coisa que o povo fala que toda vez que alguém é telepata, ele consiga controlar a mente de outra pessoa, né? Mas muitas vezes seja só comunicação mesmo. Como é no caso do peixe lá do Hellboy lá.
É, mas depende, por exemplo. Você conheceu algum telepata?
Não.
Não, que você saiba, né?
Não, que então, você saiba. Você nunca escutou nenhuma voz na sua cabeça.
Então,
que você acha que seja sua.
Então, esse é o problema. No momento em que você tá sabendo de onde vem essa voz, aí talvez ela não influencie. Então. Porque assim, do mesmo jeito que eu não sei como tem um telepata que ele pode não dominar sua mente... Normalmente você também não sabe se ele realmente vai ter poder de dominar sua mente.
Então, eu vou falar uma telepatia que já acontece hoje, que é Facebook, Google, essas coisas, que eles mostram o que eles querem que você veja.
Sim.
Sim.
Então, é a mesma coisa que os alienígenas poderiam fazer com a gente, né? Achar que, talvez até ter, por conta de encontrá-los lá e ver, talvez abra algum tipo de universo pra gente em relação até às outras luas e outros planetas que a gente tá aqui por perto.
Mas e se fosse igual o alien mesmo, né? O xenomorfo? Que ele precisa ter aquele facehugger que implanta o alien dentro do estômago da pessoa e dali brota um feto alien e vira um outro bicho gigante. Se ele precisasse fazer isso com a gente.
Bom, então essa expedição que a gente mandou lá em 2040 morreu.
Então, já era. Então, talvez... possa seguir nessa linha como foi o Prometheus, porque o alien que a gente conhece hoje, né, ele foi criado de um daqueles deuses astronauta. É a fusão daquele bichinho.
Não.
É um
ele
humano.
Ele tava dentro. O alien, ele é irmão da gente,
Sim,
na verdade.
Sim, isso. Né? Então ele tem toda essa genética. Então talvez essa seja uma boa. Se essa. Essa expedição de 2040 for lá e desaparecer.
2020, que a gente tá errando.
2040. A expedição humana é 2040.
Tá. Descobriu vida lá, risque... Pode até, por exemplo, a sonda pode morrer lá. Descobre, manda as informações que descobriu vida e desaparece.
Desaparece, não tem mais informação.
É.
Aí eu acho que nesse momento, quando não tem mais informação, porque eles devem ter mandado algum dado, alguma coisa, né? O exército começa a intervir nesse processo.
É.
Aí já manda uma expedição militar pra lá.
Uhum.
E qual será o primeiro continente que ia mandar a expedição pra lá?
Ah, Trump ainda vai estar como presidente, é óbvio. Ele vai mandar o americano.
US&A.
Eu acho que é a Rússia, talvez, né?
A Rússia? Você acha?
Eu acho.
É, porque se for gelado, eles já estão preparados.
É verdade, é verdade.
Ia
boa,
voltar, ia só os caras de camiseta regata lá.
É, né?
Não, mas
andando a cavalo sem camisa igual.
Então, isso aqui até o César colocou algumas questões, né? O que isso influenciaria o mundo? Criaria-se uma nova corrida espacial, mas para exploração da Lua.
Da Europa.
Porque ninguém tá ligando. Porque todo mundo sabia que tinha aquela porra daquele oceano há muito tempo. E agora, porque, na verdade, foi recentemente que eles descobriram que, pela radiação que sofria ali a Lua, poderia causar ali mudanças na água, na composição, que poderia gerar vida, né? Uhum. Então, a mesma coisa aí, a sonda vai, descobre que realmente tem lá vida mesmo, só que ela...
Você acha que influencia alguma coisa na religião, por exemplo, do nosso planeta?
Sim.
Com certeza.
O quê, por exemplo? Eu acho que depois, talvez, essa descoberta que a gente tá falando aí. Se a equipe fosse lá e fosse...
Sim, não, a gente tá continuando aí,
já
2040.
Já depois de 2040,
Já fudeu, morreu todo mundo, a gente mandou
verdade,
o pessoal pra lá.
Na verdade, teria, eu acho que a religião que ia ter mais impacto seria o cristianismo.
Sim.
Né, porque é uma... que crê no, exatamente numa entidade, né? É, divinal. E já as religiões mais antigas, tipo a egípcia e tal, que todo mundo hoje acredita que seja alienígenas que apareceram, né? Principalmente aquele maluco lá do Story Channel.
Aliens!
Tsukalos.
Isso. E aí, por exemplo, isso seria fortificado. Essas religiões iam começar a crescer, voltar a ter gente a acreditar nelas, enquanto eu acho que o cristianismo ia ter um declínio, a não ser que alguém provasse também que o Deus do cristianismo também fosse... algum ser que esteja na galáxia, né?
Mas aí dá pra pegar aquela frase que tá na Bíblia, né? Na casa do meu pai existem várias moradas. Aí já expande a parte do cristianismo nesse sentido.
O cristianismo provavelmente tá preparado pra algo desse tipo, né? Não vai acabar a religião assim de repente. Né?
Uma coisa que eu me questionei, eu tava pensando, vindo pra cá, na pauta, é assim... É, a gente descobriu que tem seres vivos na Europa, né? Não, na Lua e na Europa. Na Europa tem, né? Mas...
Em alguns países tem seres vivos mesmo.
É, na Lua e Europa. Em relação à parte religiosa, né? Será que teria contradição assim? Porque, assim, acredito eu, né? Que os Estados Unidos, a Rússia, o Brasil mandaria e que expedição pra lá...
Brasil não tem dinheiro pra isso.
Não, 2040, pô. Não tem também?
Brasil.
É.
Brasil em 2040 estão roubando ainda.
Se continuar desse jeito, vai... Bom.
Já acabou o planeta.
É, na verdade, nós não somos mais o Brasil. A gente é colônia de algum país.
Mas eu tenho fé que vai mudar.
Eu também. Então, quando mandar a expedição pra lá, com certeza a gente vai começar a capturar esses seres de lá. Uhum. Eles têm inteligência, eles estão vivos, vão capturar. Será que a opinião pública vai entender que eles também têm alma?
É, isso é uma...
Como aconteceu com a escravidão no nosso tempo.
Não, a início vai ter essa mesma pegada da escravidão, até que quando alguém começar a entender que mesmo seres de outro universo, sendo inteligente ou não, eles também vão ter sentimentos, provavelmente, eles vão ter inteligência, provavelmente devem viver em sociedade, então não deixa de ser uma sociedade.
É.
Porque hoje, vamos dizer assim, hoje o povo está mais, vamos dizer, mente aberta para outros seres. Pode ver que hoje tem várias leis que protegem os animais, né? Então, provavelmente, vai ser criadas leis, mas inicialmente vai ter gente que vai tirar lucros principalmente para pesquisas.
Uhum.
É, laboratórios de pesquisa vai pagar não sei quantos milhões por um espécime desse, vivo ou morto, seja o que for, e vai ter tráfico de alienígena.
E ainda depende do meio como a vida desenvolveu lá, porque eles, a ideia deles, né, que a sua vida só seria formada com a sopa primordial que teve aqui na Terra, né, que era que tinha oxigênio, hidrogênio, carbono,
calor,
medida certa, né.
Isso.
É, então eles achavam que teria que só daquele jeito, mas tem alguns seres que desenvolveram em cavernas, por exemplo, aqui, que não tem oxigênio, a água é venenosa, é cheia de metano, se eu não me engano, e eles viram que tinham seres desenvolvendo ali. Então tem uma lua de Saturno que lá a atmosfera, se eu não me engano, é de metano. Então chove metano, é muito legal. Sim. É, então, talvez, por conta disso também, dependendo da formação, como é a vida lá, porque assim, por exemplo, nós temos essa visão que nós temos hoje porque o nosso olho foi desenvolvendo desde lá do começo até a gente ter essa visão que tem hoje fora da água, né?
Sim.
Então, tem outros seres, por exemplo, que tem outros tipos de visão. Então, talvez até isso seja diferente para eles, né? A gente falou da parte de telepatia, né? Talvez a identificação do mundo por ele seja totalmente diferente.
Você acha que o nosso governo, o governo do mundo, né? Porque eu acho que o mundo vai se unir para ir para esse planeta, né? O José falou do tráfico de órgãos, tráfico de seres, tráfico de um monte de coisa. Acredito que vai ter uma indústria nascente de viagens para lá também, né? Para conhecer o novo continente e tal.
Não, então, vocês estavam falando de questão de alma, de religião. É assim, eu sou budista, no meu ver, talvez seria só uma expansão da religião, No caso, o humanismo não seria apenas... que a minha religião é baseada no humanismo. Então, essa questão de alma, Deus, a gente vê isso de uma forma diferente.
Uhum.
Então, talvez seria só uma forma de expansão de um humanismo mais universal, ao invés de ser só restrito à Terra, né?
Sim, finalmente teríamos o Miss Universo.
Talvez, sim.
Miss Universo.
Mas é verdade. Também a gente pode deixar de pensar que eles também podem ter a religião deles, certo?
Sim. Se você, mas se você observar...
Eu vou fazer só um comentário que o Josué falou. O Josué falou assim, né? A gente tem lei de proteção de animais, então vai ter lei de proteções para eles também.
Sim.
Será que a gente considera eles como se fossem animais? Ou seres independentes?
Diferente, a gente considera como animal.
Talvez se eles fossem humanoides, a gente consideraria como humano. Ou sei lá, um proto-humano. Ou um extraterrestre humanoide. Mas se eles tiverem uma aparência meio animal, talvez...
Mas eu acho que a pegada que a gente tinha que pensar aqui mais é em relação ao Distrito 9.
Sim,
Que vai rolar aquilo. Na verdade, eu creio que seja muito mais como a gente viveu, onde ainda vive a segregação de algumas raças, alguns tipos de pessoas, que eles são tratados como animais. Na cabeça é uma pessoa, gente, mas trata totalmente diferente. Então, eu acho que seria mais nessa pegada, não como animal. Na verdade, depende muito, eu acho, do desenvolvimento deles.
No intelecto
dele.
Se
vê que é inteligente e tal, por mais que tivesse outra forma de ver o mundo, outra forma de se comunicar ou fazer, se fosse inteligente, eu acho que seria mais nessa pegada. Agora, se for, por exemplo, se você pensar, pegar, tipo, um chimpanzé, ele tem ali desenvolvimento cognitivo, eles caçam em bando, usa ferramenta e tal, mas é um animal pra gente, né? A gente não vê eles como um humanoide.
Eu acho que é o seguinte, a colonização se houver uma colonização em outros planetas, funciona exatamente como foi a colonização na Terra em si.
Puta, então fudeu.
Sim, fudeu. Porque é o seguinte, vamos dizer, a Europa, quando ela foi pra América, veio pra América, né? Ela achou povos inferiores em
na
tecnologia.
Visão deles, né?
Não, em questão de.
Ah, tecnológico, né?
Tecnológico mesmo. Não que eu tô dizendo que eles são. É questão de não se desenvolveu.
Sim.
Então, o que foi que aconteceu? A Europa conseguiu controlar toda a América, conseguiu controlar a África, por exemplo. Pode ver que somos todos, temos idiomas europeus. E aí, quando eles foram para a Ásia, eles não conseguiram. Por quê? Porque a população da Ásia já era evoluída o bastante para bater de frente com a Europa. Então, o que é que acontece? Pode ver, na Ásia houve a colonização, porque a China colonizou o Japão. Mas aí, quando a Europa conseguiu chegar na Ásia, né, a Ásia já tinha um conceito próprio, já tinha sua própria tecnologia, né, pólvora e tal, e aí a Europa não conseguiu implantar a cultura dela dentro da Ásia. Pode ver que os países asiáticos têm seu próprio idioma, sua própria cultura, não é igual a gente que importamos cultura. Então, a colonização vai depender disso. Se a gente chegasse em outro planeta e o planeta for inferior a nós vamos subjugar o planeta, isso é fato. Agora, se chegar lá, os caras tiverem arma laser, canhão subatômico lá, não sei o quê, aí a gente é que vamos ser subjugado.
Não devia nem ter chegado lá.
Mas e se isso for uma armadilha, por exemplo? A sonda foi lá em 2020, descobriu algo, e aí era uma armadilha para que, de repente, igual no Independence Day, que eles demoraram 20 anos para retornar ao ataque, né? O verdadeiro ataque veio 20 anos só depois. E se quando a gente chegasse lá, tivesse um monte de sei lá, fosse uma guerra, tivessem esperando a gente, porque a gente foi importunar eles lá?
Então, é isso que aconteceria, porque, por exemplo, eles poderiam já ter passado pela Terra, essas todas visões aí de disco voador era realmente tudo verdade.
Estavam analisando.
E eles estavam analisando, viram que a Terra não era interessante para eles, aí eles voltaram pro lugar deles. No momento em que a Terra for lá mexer no formigueiro, aí já é outra coisa.
Tem uma outra especulação. E se nós fôssemos irmãos?
Sim, se forem humanos raça. Mesmo, né?
A mesma raça que passou colonizando aqui, colonizou aquelas luas e colonizou a gente.
Todo mundo filhote tardígrafo. Tardígrado?
Tardígrado.
Todo mundo filhote tardígrado.
O que é isso? Eu não conheço.
Procura aí, o urso d'água. Urso d'água. ele é um ser que eles falam que é um candidato a alienígena, que ele é um bichinho pequenininho, microscópico, que ele sobrevive a, meu, condições extremas. Frio, ele é imortal praticamente.
É, parece ser.
Por exemplo, sobrevive, tá lá, 30 grande. Anos, olha lá, conseguiram reviver um urso d'água depois de 30 anos congelado.
Caralho, velho.
E ele foi encontrado numa janela do lado de fora da estação espacial. Do lado de fora, não do lado de dentro.
Vivo.
Então. Caralho, essa eu não sabia não, velho.
E quem sabe nós não somos descendentes de todo desse tardígrado
aí? E se os tardígrados são seres inteligentes microscópicos e que nos comandam?
E a gente não faz ideia.
A gente não faz ideia. E ele é mó bonitinho, cara.
Caralho. Legal, cara. Eu não sabia disso, não.
Pode falar. Então, se realmente a gente chegar lá e for uma armadilha, a gente tem que estar preparado pra tudo, porque eles são super poderosos, pela minha imaginação. Eles conseguem se comunicar pelo pensamento, certo? Se eles conseguem se comunicar pelo pensamento, vamos supor, então, que eles dominam a gente pelo pensamento também. A gente teria que criar o capacete igual ao do Magneto.
Pra
se proteger contra...
Teria que estudar como é a comunicação. Uhum.
É porque, na verdade, é que eu falo, né? A necessidade é que forma os seres humanos. Se você observar esse dia, tá tendo uma conversa, né? Que pessoas que nascem em lugares mais, vamos dizer, mais pobres, eles têm uma tendência a ter mais criatividade para viver, né? Tipo, fazer chuveiro com garrafa de água PET, entendeu? E aí, o que você vai dizendo? Esse desenvolvimento, quando a gente sofrer uma calamidade nesse tipo, os que sobrarem, né, vão começar a se adaptar, a tentar defender, porque ser humano já foi provado na história que eles nunca gostaram muito de ficar subjugado, né? Sempre tem rebeliões e rebeliões. Então, aos poucos, a gente ia começar a se defender. Eu não lembro qual é um filme, mas tinha um de invasão alienígena, que o cara tem umas calvície gigante e a Terra é como se fosse ainda no na Idade das Cavernas e tal, e os caras começaram a aprender a usar a arma dos alienígenas e começaram a revidar os tiros. Eles roubavam as armas dos alienígenas e começaram a revidar. Então seria como se fosse mais ou menos isso, porque, vamos dizer, a gente ainda tem uma tecnologia que a gente considera limitada para os nossos pensamentos, vamos dizer assim, mas é porque a gente não teve o contato, vamos dizer, né? E, por exemplo, a gente ainda não descobriu o segredo de viajar na velocidade da luz. E se a gente tiver contato com essa tecnologia, provavelmente os físicos vai conseguir descobrir qual era o segredo, né? Qual era onde era a fórmula certa, né?
É, porque a lei da física pode se aplicar diferente para ele, né?
Sim.
Isso é foda, né?
É porque tem uma visão diferente. Dependendo se você coloca... Se colocar duas pessoas totalmente diferentes para fazer um mesmo projeto, elas vão fazer os projetos de maneiras diferentes, porque cada pessoa tem uma visão diferente do mundo.
Eu acho que a lei da física, ela é igual para todo mundo. O que ele vai entender é como interpretar essa lei de uma forma diferente.
Como
manipular. Por exemplo, ele tá trabalhando, vamos dizer assim, numa outra dimensão, uma dimensão do pensamento. Coisa que a gente não usa hoje isso, né? A gente usa pra gente, não para a outra pessoa. Então, acho que a lei da física é a mesma, na minha opinião, né? O que a gente vai ter que aprender é como lidar com essa outra dimensão aí do pensamento.
Então,
que ele vai
o problema é que depende de onde eles chegaram nessa... A gente consegue, é o que eu falei, a gente está acostumado com o mundo tridimensional, que a gente vê, que a gente cheira, que a gente sente, que a gente ouve. Mas, como você falou, essa do pensamento é uma outra coisa que ele está fazendo. Então ele pode ter uma noção de um outro tipo de física ali que ele utilize, que pode ser completamente diferente, como o Josué falou, de visita.
Igual a chegada, que eles utilizam o tempo de uma forma diferente que a gente utiliza.
Cara, aquilo é muito bizarro, porque tudo acontece ao mesmo tempo.
É a coisa do Interestelar também, né? Ele utiliza o tempo como uma variável
outra
que
dimensão.
A gente hoje não faz hoje.
É a quarta dimensão.
A gente tem uma linha só, segue uma linha só, mas ali é uma outra dimensão. Você vai o tempo... Você consegue manipular, então eles podem fazer isso também. E depende de como eles estão. Por exemplo, eles estão perto de um planeta muito grande. Então o tempo, tudo isso pode ser muito diferente para eles do que é pra gente, a percepção.
Isso, lembrando que não é nem o planeta, né? É só uma lua do planeta.
É só uma lua.
Só uma lua. Então a gravidade ali, tudo isso que a gente viu no Interestelar pode ser totalmente diferente para eles essa medida. Então, eles têm.
Então, vou soltar uma coisa que agora passou na minha cabeça. Se eles conseguem manipular o pensamento e manipular o tempo, a guerra já aconteceu, a gente não sabe. A gente já perdeu essa guerra.
Provavelmente.
Então a gente vive aqui dentro de uma Matrix idealizada por eles e os tardígrados, né?
É.
E eles estão dominando a gente não sabe.
Como eram os ratos no... É.
Isso, no Mochileiro das Galáxias.
Caraca, é o final do MIB, então, que a parada sai e aí tem um ser brincando com a galáxia.
Com a galáxia.
Caralho, cara.
Que não é aquele anime merda.
É, não.
Vocês gravaram, mas tudo bem.
Tejentopa Gorilaga. E como é que vocês acham que seria se chegar lá fossem seres inofensivos, não evoluídos? Isso influenciaria em quê? Pra gente, talvez.
Culinária.
O mesmo
culinária.
Coisa.
Culinária. Ia ter uns pratos diferentes.
Essa foi boa.
Ai, caramba. Os japoneses iam adorar, né, cara? Fazer sushi de alienígena, sashimi.
Então é isso aí. Acabou nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários aí, interajam com a gente, que é muito importante. Compartilhem, divulguem aí nas redes sociais esse novo projeto do podcast. E se pou, e até mês que vem.
Isso aí.
Até.
Falou, pessoal. Até
mais.
Ideias. Isso.
Mistérios, intrigas, Fabinhos besuntados na manteiga.
Vamos lá? Faltou as doninhas flamejantes.
O que é uma doninha?
É uma senhora pequena.
Cara, na hora que eu ia falar, você falou, cara, é Kef.
Boa. Essa não
é uma senhoria do seu tamanho.
Ai, caralho.
Vamos lá, então. 1, 2, 3.
Doninhas flamejantes.